Sri Ganjri Demato
Hoje começamos esse episódio com pesar. No último dia 28 de agosto, nos despedimos do ator Chadwick Boseman, nosso eterno Pantera Negra. Aos 43 anos, o ator de Hollywood enfrentava um câncer.
No Twitter, a equipe de assessoria do ator disse o seguinte: é com imensurável pesar que confirmamos a morte de Chadwick Boseman. Chadwick foi diagnosticado com câncer colorretal de estágio 3 em 2016. E lutou contra ele nestes últimos 4 anos, conforme progrediu para o estágio 4.
Wakanda não observará mais por detrás das sombras. Não podemos. Não devemos. Vamos trabalhar para servir de exemplo de como nós, como irmãos e irmãs nesta terra, devemos tratar uns aos outros. Agora, mais do que nunca, as ilusões de divisão ameaçam nossa própria existência. Todos sabemos a verdade. Há mais nos conectando do que nos separando. Em época de crise, o sábio constrói pontes, enquanto o tolo constrói barreiras.
Chadwick Aaron Boseman nasceu em 29 de novembro de 1976 em Anderson, na Carolina do Sul. Sagitariano, além de ator, era diretor e roteirista. Sua mãe era enfermeira e seu pai trabalhava em uma fábrica de textéis, mantendo um negócio de estofados também.
O ator se formou em Hanna High School, em 1995. Também estudou na Universidade Howard, em Washington, D.C., formando-se em 2000 como bacharel em artes plásticas na direção. Também se formou na Academia Digital de Cinema de Nova York.
Boseman foi criado como cristão. Ele foi batizado e fazia parte de um coro da igreja e um grupo juvenil. Seu ex-pastor disse que ele ainda mantinha sua fé. Boseman também revelou que rezou para ser o Pantera Negra antes de ser confirmado como personagem da Marvel.
Em outubro de 2019, Boseman se casou em segredo com a cantora Taylor Simone Ledward. Os dois já vinham se relacionando desde 2015.
Hoje dedicamos esse episódio a esse grande astro. Inclusive, peço desculpa a você, ouvinte, porque no último episódio nós anunciamos que esse episódio seria dedicado ao futuro da DC Comics. Mas o momento pede mudança. Para essa singela demonstração de carinho, a gente recebe o aspirante a jornalista e cosplay do Homem-Aranha, Murilo Almeida. Como vai, Murilo?
Olá, olá, Blender, olá, Camila. Olá para quem está ouvindo a gente. Eu estou, digamos que, não muito bem, né? Desde sexta-feira, para mim, a notícia foi bem, bem chocante, bem triste, assim, a gente não esperava, ninguém esperava, porque foi bem no susto, né? Chadwick Boseman pegou a gente no pulo. Então eu tô meio que me recuperando ainda.
Também recebemos nossa querida produtora Jaque Costa.
Oi, gente. Bom, eu gostaria de começar esse episódio tão animada quanto os outros, mas é um assunto tenso e triste, porque realmente, como o Murilo falou, era uma coisa que a gente não esperava e assim, para os fãs, para todas as pessoas negras que se identificam com esse ator, as suas lutas fora das telas, foi um baque, porque querendo ou não, ele inspira muitas pessoas ao redor do mundo, sabe? Então, bom, eu espero demonstrar aqui nesse episódio com todos vocês uma bela homenagem para o Chad.
Além de mim, Camila Oliveira, nossa editora-chefe e apresentadora, né, que está em choque desde então, né, Cami? Conta pra gente aí como é que tem sido essa notícia desde então.
Nossa, então, quando eu li o Twitter, porque eu nem li nem vi a notícia diretamente nas redes sociais dele. Aí eu não acreditei, aí eu fui nas redes sociais dele para ler o comunicado. Acho que foi um choque, né? Porque a gente nunca espera. Ainda mais quando a gente não sabia o que se passava na vida dele. Ninguém poderia imaginar que ele estava num processo, num tratamento. Aí foi um choque quando eu li a notícia. Eu não acreditei. Eu li, reli várias vezes. Eu fiquei me imaginando, gente, que 2020 é esse? Que loucura, gente. Nós estamos no oitavo mês, no nono mês. E parece que passou um furacão nesse 2020 e tá levando coisas boas para longe, pessoas boas para longe. Eu acho que foi um choque para os fãs do Chadwick, para os fãs do Pantera Negra. Até hoje eu ainda tô nesse mítico de acreditar. Realmente, gente, ele foi, ainda não caiu a ficha, né? Agora imagina a família dele, como que tá sendo, né, esse momento.
É, não é fácil não, gente. Para começar essa nossa homenagem, eu quero falar um pouco sobre a filmografia do Chad. Além de Pantera Negra, ele participou de filmes como Destacamento Blood, Crime Sem Saída, Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita, Marshall, Igualdade e Justiça, Capitão América, Guerra Civil, Deus do Egito, Message for the King, A Grande Escolha, James Brown, 42, A História de uma Lenda, No Limite, A História de Ernie Davis.
Grandes filmes, né, Blender? Maravilhosos sim, na sua maioria. Chad também iniciou sua carreira como ator em 2003. Além dos filmes mencionados, também fez algumas participações nas séries Fringe, Just Feel, Castle, Detroit 187, Persons, Uncle, The Gladys, Light to Me, Cody Casey, ER, CSI New York.
É, em vista de alguns atores, né, o Chad tem uma carreira recente, tinha uma carreira recente, assim, né, ele começou tendo participações em séries, seus últimos anos destacou no cinema com a Marvel, mas ele também fez filmes de destaque, né, filmes importantes que retratam biografias, como Marshall, James Brown e 42, A História de uma Lenda. Jaque, pra você, minha querida, qual que é o principal legado que o Chad deixa pra gente?
O Chad, ele tem uma participação importante dentro e fora das telas. Nas telas aí, o filme 42, A História de uma Lenda, ele é um filme que conta a história do ídolo do beisebol, que é o Jack Robinson, que foi o primeiro atleta negro a poder jogar o beisebol numa competição nacional, sabe? Na época que era dividido o esporte entre jogadores brancos e negros. Então, é um filme que fala muito sobre a questão do racismo no esporte e mostra bastante desse lado pessoal do Chad. Porque também, quando ele se formou, né? Quando ele fez um discurso muito importante, que mostrou também o tipo de homem que ele foi. Porque ele falou muito sobre a experiência do primeiro roteiro que foi apresentado para ele, que era sobre que ele ia interpretar uma pessoa negra, e aí tinha todos os estereótipos, sabe? A mãe que era envolvida com drogas e tinha um lar caótico, seria tipo retratado como um bandido, sabe? É um papel. Então ele lutava muito contra esses estereótipos das pessoas negras nas telas. Inclusive ele não aceitou esse papel, e todos os papéis que ele tá nos filmes, assim, não todos, mas a grande maioria, é muito dessa questão de luta contra o racismo, sabe? O posicionamento dele vai desde de antes, assim, na sua forma pessoal, até nos papéis. E o outro filme, que é Marshall, Igualdade e Justiça, conta também sobre um advogado americano que antes da Segunda Guerra Mundial, que ele entra em um caso para defender um motorista negro, que ele foi acusado de atacar a chefe. Com o personagem, ele foi indicado para a Suprema Corte dos Estados Unidos por ele ser um grande advogado. Então, foi o primeiro personagem assim, negro mesmo. Foi baseado na história real mesmo, foi a primeira pessoa negra indicada à Suprema Corte, sabe? Então, você vê que na história dele, da filmografia, dos papéis que ele carrega, tem muito essa construção pessoal que ele mostra para quem está assistindo isso. E Pantera Negra também foi sensacional, porque mostrou pra gente, sabe? Assim, pessoas negras mesmo, que você não precisa ser branco para ser um herói, porque essa é uma falta muito grande nos filmes e quando é um assunto sobre filmes de ação, quando vai retratar essas pessoas não somente como bandidos, sabe? Então, ele foi muito contra isso.
Ótimo, Jaque. Uma curiosidade que você comentou sobre o filme A História de uma Lenda, né? Que ele interpretou o Jack Robson, que foi o primeiro jogador negro da Major League. Ele morreu no dia do Jackson Robson Day. É uma coincidência muito poderosa, né? Muito, acho que não tem nem palavras, né, para essa coincidência, porque no mesmo dia que é comemorado um papel que ele interpretou, que ele deu vida nos cinemas, ele faleceu no mesmo dia. E para você, Murilo, quais foram as maiores contribuições que Boseman deixou para a indústria cinematográfica?
Então, eu vou ser bem sincero a ponto de dizer que eu não acompanhei as outras filmografias do Chad, mas para mim, Pantera Negra tem uma importância pessoal muito grande, até pelo fato de ser um filme paternal, assim, quando eu assisti o filme e tudo, me fez uma conexão muito forte com meu pai, que eu perdi há 4 anos também. Faz muita referência ao Rei Leão também, que é um filme muito paternal. E assim, eu acho que o Chad trouxe essa coisa que a gente estava precisando, que era um rosto jovem, que seria um símbolo para uma luta tão antiga já, né? Porque a gente estava cansado do mesmo discurso de luta antigo e tal. Não que eles não são necessários, mas a gente precisava de uma linguagem atual. Que essa linguagem alcançasse um público a ponto de que o Pantera Negra alcançou. Que foram, eu acho que em torno de 1,35 bilhão em bilheteria. Isso a maioria fora dos Estados Unidos. Então, assim, ele se tornou um símbolo, cara. É por isso que a comoção foi tão grande. E eu acho sempre importante exaltar o nome dele e relembrar tudo que ele fez. E, infelizmente, que muita gente vai conhecer ele, muito do que ele fez, só agora, né? Assim, eu acho que isso é triste. As pessoas meio que olham para as obras antigas só quando as pessoas falecem. Mas que, pelo menos, assim, elas assistam. Então, eu acho muito válido que a Marvel tenha feito isso, que a Marvel tenha escolhido ele.
Isso, a gente vê muito nítido toda essa comoção em relação ao Pantera Negra, quando a gente vê crianças vestidas como Pantera Negra, crianças que se enxergam naquele herói. A gente vê o quão longe essa representatividade chegou, né? Porque muitas crianças não se viam nos super-heróis da Marvel. Aí, com a chegada do Pantera Negra, com o Chadwick dando vida a ele, foi algo imensurável.
Sim, a Marvel Studios, ela é muito branca em si, né? Uma crítica que eu sempre fiz aos estúdios. Hollywood, em geral, ela é muito branca, né? Os filmes em si, a própria premiação do Oscar, ela é muito, muito branca e muito padrão. Tem se quebrado alguns protocolos, uma vez aqui e outra lá, mas ainda falta muito, quase não é lá. Então, falta muito, mas Pantera Negra veio para mostrar que a gente pode, tipo, que a gente pode alcançar essa coisa que o branco alcançou. A gente tem o mesmo talento, a gente tem a mesma garra, a gente tem a mesma beleza, uma beleza, porra, cara, a gente é lindo, olha a pele negra, mano, olha aquele filme, olha a estética daquele filme, olha eles enaltecendo a cultura africana de forma tão bonita. Foi importante porque mostrou que a gente é capaz e, assim, mostrou para as crianças, para as pessoas de cor, que elas têm um herói a que podem se inspirar, né? Então, a própria divulgação que o Chad fez durante o filme foi muito bonita. Ele se reuniu com vários artistas, fizeram vaquinhas para levar a galera menos favorecida, principalmente da África, para ver o filme e se reconhecerem naquele filme. Então, eu acho que isso a gente tem que levar em consideração. O Chad não foi só mais um negro que foi lá e fez um filme e beleza. E faturou, não. Ele quis que o filme fosse acessível, que o filme fosse inclusivo. Então, eu acho que isso também é o que torna Pantera Negra o que é.
Ótimo, Murilo. E para você, Benny, quais os principais legados deixados pelo ator durante esse pequeno tempo dele na indústria do cinema?
É, hoje a gente tá tão... A gente mudou tanto a estrutura do podcast hoje que eu vou dar minha opinião, minha simples opinião hoje, né? Mas é o seguinte, eu acho que é tudo isso que vocês falaram e mais um pouco, né? A questão da representatividade e da diversidade, né, do Pantera Negra, mas eu acho que vai além. O Chadwick, ele deixa um legado de apoio há muitos astros de Hollywood, em especial astros negros, né? Então, a Marvel ajudou a consolidar ele enquanto filmografia final, né? Mas ele já vinha desenvolvendo um trabalho muito antes disso, né? De respaldo, de respeito. E ele vai ficar para sempre sendo lembrado como esse cara do bem que ele foi, sabe? Esse cara que ajudou outros atores, que esteve ali à frente de produções tão importantes, biográficas, para mostrar para as pessoas a vida de outros astros. Então, eu acho que ele fez tudo que ele deveria fazer, sabe? A gente, claro que a gente sempre quer mais, né, do artista. Mas eu acho que ele cumpriu a missão dele. E, cara, é muito bom, né, ver ele em cena. Igual o Murilo falou, eu não imagino outra pessoa fazendo o papel do Pantera, assim. Ele tem muito a ver com o personagem, me remete muito aos desenhos, assim. E a forma como ele dá vida a tudo isso é muito impressionante. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Cami?
Então, eu acho que o poder que ele teve, né, desde quando ele assumiu o manto do Pantera Negra, é algo imensurável. Porque, como já foi colocado com o que os meninos abordaram, o Murilo, a gente, eu, como branca, eu me sinto representada com a Scarlett Johansson, com a Elizabeth Olsen, que são a Viúva Negra e a Feiticeira Escarlate. Mas muitas crianças negras não se viam ali no cinema, não se viam no universo cinematográfico da Marvel. E com a chegada dele foi algo que ver um post de uma criança vestindo o manto do Pantera Negra e se sentindo um herói, eu acho que é algo que não tem preço. É algo que a gente não pode colocar um valor. E o que ele alcançou, ele já tinha feito alguns outros filmes anteriores ao Pantera Negra, mas o auge da carreira dele foi quando ele aceitou o convite da Marvel Studios. E eu acho que o ator e o personagem se encaixaram tão bem que é igual o Robert Downey Jr. A gente enxerga o Homem de Ferro e o Robert como sendo a mesma pessoa no cinema. E isso aconteceu
com... Sim, desvinculável.
Sim, isso aconteceu com o Chadwick. Eu não me imagino vendo, pelos próximos 5 anos, um outro personagem que não seja ou a Shuri ou o Kimogre vestindo o manto do Pantera Negra. Porque eu acho que... Eu não sei se vocês poderiam concordar comigo, mas eu acho que seria um desrespeito da Disney contratar um novo ator e colocar ele para seguir como T'Challa.
Ah, Cami, você entrou num tema importante, então. Vou até fugir do nosso roteiro aqui. Como que vocês acham que vão ficar agora, de agora para frente, hein? O Pantera Negra 2 já estava confirmado, as gravações já iriam ter início. E aí, daqui para frente, como é que vai ser?
Então, acho que a primeira coisa que a Disney vai fazer é adiar o filme. Porque você vai ter que escrever um novo roteiro, você vai ter que pensar como será feito, o que será alterado. Você simplesmente não pode contratar um novo ator e jogar ali. Os fãs não aceitariam. Isso não cairia bem, ainda mais depois do que a gente viu nesses últimos dias, a comoção que foi a morte dele. Então, eu acho que a data inicial, que seria 2022, né, Murilo? Se eu não tô enganada, acho que seria 2022. O lançamento já não vai ser mais em 2022.
É 2022 mesmo.
Então, eu acho que essa data já não vai mais permanecer e um novo roteiro será criado. Com certeza. Agora, o que os fãs desejam seria a Shuri pegando o manto, né, Murilo? Que eu acho que seria genial. Mas a gente não sabe como é que vai ser. A gente só deseja que seja assim.
Acabei de repostar uma fanart dela como Pantera. Porque, assim, eu passo pano muito pra ela ser a nova Pantera Negra, digamos assim. Porque eu acho que seria uma forma da gente levar a história adiante, porque eu acho que essa história merece ser levada muito mais adiante. Wakanda tem muito mais para nos mostrar do que foi mostrado no filme. E assim, o discurso também, ele precisa perpetuar, o discurso da representatividade, ele precisa perpetuar em um estúdio grande como a Marvel, para que ele alcance mais vozes e o mundo inteiro. Então, assim, é igual vocês falaram, eu acho que seria um pouco Não sei se eu diria falta de respeito ou capitalismo demais, se eles colocassem um rosto diferente. Eu assistiria o filme falando, cara, cadê o Chad? Tipo, eu quero o Chad aqui. Agora, se eu assistisse com a Shuri no lugar, ou a Okoye, por exemplo, ou a própria Nakia, que são ótimas lutadoras, eu diria que, cara, perfeito. Era isso que eu queria, porque a gente entendeu que o cara lá, que o Chad morreu, que o Pantera original morreu, mas que ele foi substituído a um nível muito bom. A Marvel respeitou e a gente tá aqui, eu paguei meu ingresso, beleza, tá ótimo. Então eu queria que fosse feito dessa forma, inclusive num cenário que precisa também falar de feminismo, né? Então, assim, a Marvel ela tá vindo aos pouquinhos também querendo conversar com o público feminino. Você vê que esses ganchinhos que eles estão dando nos filmes, o filme da Capitã Marvel. Então, eu acho que aqui no próximo Pantera Negra eles poderiam dar um gancho maior, pegar a questão racial e também a questão de gênero, né? Colocando o Okoye, a Nakia ou a Shuri com o papel principal, falando, cara, o Pantera Negra é quem veste o manto. Então, assim, bora tocar isso aqui com a mulher no poder. Então, acho que seria muito massa.
É isso daí. Gente, uma coisa
Bom.
importante, garantida. Ó, já que te interrompi, pode falar.
Bom, para mim o que mais faz sentido é a Shuri assumir o manto Pantera Negra, porque no filme mostra muito, tipo, que ela é muito inteligente, que ela faz as coisas, ela tá ali por trás, sabe? Ela tem uma responsabilidade enorme, muito grande. Então eu queria ver muito o aprofundamento dessa personagem dentro do universo. Da MCU, porque ela apareceu muito muito pouco, assim, eu acho, pessoalmente, eu acho. Tanto o Pantera Negra também. Ele aparece ali em Ultimate, mas aparece pouco, aparece ali no final. Aquela hora que o Capitão América fala, ah, a cavalaria chegou e tal, e tá todo mundo assim esperando o último suspiro, e que o que aparece primeiro ali é o Chad, é o Pantera. E a Shuri, todo mundo assim, sabe? Acontece aquela coisa toda. E, bom, eu até arrepio na hora que eu lembro. Então, assim, eu quero muito que haja esse aprofundamento, né, nessa heroína. Pode ser também outras, mas eu quero que seja uma mulher. Até porque, principalmente, eu gosto de mulheres fortes e heroínas. Até porque a indústria de filmes, eles não fazem tantos filmes para elas. Entendeu? Não, não nos mostra na tela. E aí seria muito muito especial, porque a primeira coisa que eu penso assim desde criança de uma heroína é a Mulher Maravilha. Assim, na minha cabeça. E aí você vê que a Mulher Maravilha é uma personagem branca e tal. Então, há essa difusão difusão de pensamento. E também de representação branca na tela. Então, eu quero e eu tenho certeza que a Marvel vai trazer essa diferenciação, assim, sabe? Mostrar mais nas telas. Porque o que esse filme trouxe e também todas as discussões sociais ao redor do chat sobre a cultura negra e representação é muito maior, sabe? Então, é aquela coisa, a história não termina na morte, sabe? É isso, é esse poder que eu acho que vai acontecer.
Ô, Jacques, já entrou num ponto que eu queria falar com você, que é sobre a questão da representatividade. Você falou no início um pouco sobre, mas eu queria que você falasse um pouco mais pra gente sobre essa representatividade nas telas, né, que o Boseman deixa. E depois que você concluir, eu quero que o Murilo comenta mais um pouquinho pra nós, pode ser?
Pode ser demais. O que acontece, né? Estamos acostumados a ver heróis brancos. Estamos acostumados a ver pessoas brancas nas telas. E aí, as pessoas negras, elas são representadas nos filmes como ladrões. São antro de família disfuncional. São tudo que há de ruim, entendeu? Então, assim, quando você vê ali um filme que fala ser negro é lindo, a nossa pele, a cultura, e que retrata isso tudo, você fica emocionado. Eu, quando assisti o filme, a primeira vez no cinema com um amigo, eu chorei. Sim, eu chorei, foi tudo para mim, assim, pessoalmente, eu assisti e na hora que eu vi a cerimônia de coroação, né, que tem lá a luta entre as tribos para ver qual representante, qual vai ser quem vai ser o que vai vestir, né, o manto do Pantera Negra. Aquilo ali, cara, foi, nossa, eu arrepio toda, arrepio toda. Então, assim, é claro que a gente ia ter crianças indo assistir, que ia ter um grande levantamento de pessoas indo ao cinema para apreciar essa obra, porque no filme discute muitas coisas. Discute o racismo nos Estados Unidos, discute a questão de colonização, escravidão, que são assuntos que causam muitas dores nas pessoas, sabe? Então, é muito importante quando retrata uma pessoa negra como ela não... Como se ela, tipo assim, fosse mais do que um mau funcionamento na sociedade, sabe? Porque, principalmente aqui no Brasil, somos mais do que 50% da nossa, tipo assim, dos componentes da nossa sociedade, né? As pessoas negras compõem mais de 50%. E quando você vai ver no sistema prisional, né? Sistema penal, são muitas pessoas negras que estão em cárcere. Então, quando você se sente assim, representado, que mais do que algo ruim, sabe? As crianças assistindo, o tanto que isso vai mudar na cabeça delas, entendeu? Então, a gente tem, na minha visão, pessoal, tem uma interpretação da sociedade antes e depois do Pantera Negra. Porque antes você tinha heróis, assim, né? Desenhos, tinha um Super Choque, tal, que era mais popularizado, principalmente aqui no Brasil, por causa do que ele passava. Era um desenho, uma animação que passava na hora do almoço. Mas depois do Pantera Negra, a gente tem uma visibilidade maior sobre como deve ser discutido e como deve ser representado o negro no cinema. E eu acho isso sensacional, porque foge desse padrão. O ator, ele tem essa, vou chamar de militância, né? Essa vivência também na vida dele, de lutar contra esses estereótipos. E ele traz isso no discurso dele em Harvard, que ele fala sobre isso, sabe? Justamente sobre fugir disso. Eu posso ser muito, muito mais do que aquilo que a sociedade quer que eu seja. Eu posso ser muito mais do que um legado de colonização e morte, sabe, da população. Então, a reinvenção disso é linda. A gente tem também Beyoncé trazendo isso em Black Skin. A pessoa, ela se identifica, assim, ela vê o filme, ela vê tudo e quer vestir, quer usar. E a moda, a cultura, ela é disseminada e ela é reinventada, entendeu? Eu achei isso perfeito e muito sensacional. Então, apesar disso, né, tem ainda muitas deficiências aí na área do audiovisual, não somente nela, mas na sociedade em si, sobre as pessoas negras e onde elas estão inseridas. Mas que foi uma mudada de chave, assim, uma girada foi. E para mim, essa é a maior questão de representatividade que não só ele trouxe, mas que o filme também trouxe.
Militou, hein, Jaque? Eu sempre falo, já virou meu bordão aqui no podcast, que a Jaque sempre me dá uma aula e é um prazer ouvi-la. Murilo, é com você.
Bom, eu tenho uma conexão muito forte com Pantera Negra, que eu vou ter por muito tempo ainda. Porque foi um dos temas que eu escolhi para fazer meu TCC. Eu tô formando em jornalismo, se Deus quiser, ano que vem, próximo semestre. E assim, eu sempre quis fazer algo voltado para o mundo dos super-heróis. Eu amo Homem-Aranha de paixão, Homem-Aranha é o meu herói favorito, mas eu queria levar isso mais para um rumo social, meu TCC fosse mais social e fosse inclusivo e acessível também. Então, assim, eu pensei muito na Marvel Studios, nesses 12 anos de Marvel Studios, então eu peguei Pantera Negra para trabalhar aí. e tô começando a trabalhar e a história só me surpreende a cada dia. Mas sexta-feira eu fui pego no baque, cara, porque eu tinha acabado de terminar a aula e 30 minutos depois do final da aula eu recebi notícia, tipo, acho que uns três pessoas me mandaram ao mesmo tempo no meu celular a triste notícia do falecimento do Chad. Então, eu falei, cara, a gente tava falando dele agora, não pode ser verdade isso que vocês estão brincando com a minha cara. Aí o pessoal, não, é verdade. Eu fui pesquisar, olhei, infelizmente eu caí em luto naquele dia. Naquela hora eu caí em luto. E assim, eu falei, cara, então agora meu TCC vai ser, além de um TCC, uma pesquisa, ele vai ser uma homenagem. Eu quero que seja uma homenagem. Por mais que pequeno, ele vai ser uma homenagem. E eu quero que ele alcance o maior número de gente possível. Então eu não quero ficar só na monografia, eu quero, sei lá, fazer um podcast. Fazer com que pessoas escutem eu falando de Pantera Negra para que elas se sintam tocadas, né? Porque eu acho que a arte é isso. A arte ela é para ser tocada. E filme é arte, então a arte tem esse papel. Aí o pessoal, ah, Murilo, você viu o filme no cinema umas 3 vezes, baixou o filme e assistiu. Cara, vê na Globo, eu vi para enaltecer. Eu vi para dar audiência mesmo para ela, porque ela fez uma homenagem para ele. O filme é de 2018 e a gente sabe que TV aberta demora muito para colocar um filme. Pra passar. Então eu acho que na mesma hora ela quis comprar os direitos, eu acho que não foi barato, pra passar pra galera, cara. Tipo, a criança que não tem uma TV a cabo, não tem um serviço de streaming, viu na Globo ontem Pantera Negra. Então eu acho isso muito importante. Da mesma forma eu quero fazer com meu TCC, fazer um podcast, pra galera escutar, pra galera entender o que é a história. Então, assim, sem falar que pra mim, né, que sou negro. Sou uma pessoa que sou preto, na verdade, sou um cara de cor. Tem uma significância muito grande, porque, assim como a maioria, eu não me reconhecia na tela do cinema, né? Eu nunca me reconheci quando achei um filme de super-herói e tal. Me reconheci como cara nerd, é por isso que eu gosto do Homem-Aranha, mas o cara que veio da periferia preto, não. Nunca me reconheci até chegar a Pantera Negra, né? Eu acho uma das cenas muito bonitas, uma das cenas mais bonitas, quando ele decide abrir as fronteiras, porque, assim, a gente foi estudar o que ele fala no filme, o Wakanda se escondeu foi por conta do racismo, por conta do preconceito. Não foi porque ela tinha tecnologia, tipo, esse não foi o motivo principal. Foi por conta do medo que eles tinham, por conta da hegemonia branca. Então, assim, o filme é uma surra de lição na gente, tipo, em todo mundo que viu. E fica aqui, assim, a minha eterna gratidão pelo filme, pelo ator, pela Marvel ter decidido, pelo Stan Lee, que agora tá juntinho dele no céu, né? No céu dos heróis. Stan Lee e Pantera Negra estão juntinhos e eu acho que eles estão conversando muito pra caramba, cara. Fala, cara, é um batendo palma pro outro naquele céu da Marvel.
Para quem não sabe, foi o Stan Lee um dos criadores do personagem no, nos quadrinhos, né, Murilo? E o Stan Lee tá lá no céu, super feliz, né, pelo legado que o Chadwick deixou com Pantera Negra aqui no, pra gente.
Verdade, gente. Quanto à doença dele, vamos mudar um pouco já o foco aqui da nossa conversa. Eu me lembro que uma vez ele apareceu uma foto super magro e a internet detonou ele. Na época ele já estava tratando o câncer. O pessoal fez memes, zoou pra caramba. Essa é a nossa cultura hoje, né? Que julga, fere a pessoa pela aparência. Como que vocês veem isso? Quero começar de novo com você, já que depois Murilo e Cami, se puder dar uma colaborada, também é bom.
Então, a maior problemática dessa questão é que hoje, não somente hoje, né, mas ao redor, no decorrer da história, existem os corpos perfeitos. Então, já teve uma época da história que o corpo perfeito foi o corpo mais gordo, e a nossa hoje é essa coisa da estética. E eu quero frisar que, além da estética perfeita, que está sendo muito discutida hoje na nossa sociedade contemporânea, eu quero ir mais pro mundo da raça. Porque quando a gente fala da beleza do homem negro, né? Não a gente, mas quando a sociedade fala da beleza do homem negro, ela não coloca ele como as suas particularidades, assim, sabe? É mais sobre o seu corpo. É como forma. Entendeu? Igual o Michael B. Jordan, que interpretou o Killmonger, Ele recebeu um hype enorme e até hoje por causa da sexualização do corpo dele. E é uma coisa que o chat também passa. Porque, bom, a estética do homem negro, ela é perpetuada no estereótipo de que é um cara forte, tem aquela presença, ele não é tratado como uma pessoa, como um ser humano, entendeu? Ele é tratado somente como um corpo. E eu acredito muito nessa questão, porque quando a gente vai lembrar de pessoas negras, principalmente homens negros, a maioria das pessoas lembra de seus corpos. Colocando na verdade, tirando tudo o que torna ele humano, deixando somente o corpo dele em evidência. Isso também me deixa muito, muito estressada, porque coloca não somente os homens negros, mas também as mulheres que sofrem dessa sexualização, somente como um objeto de prazer e de exportação, sabe? Só funciona, é como se o corpo negro só funcionasse e tivesse um único objetivo, que é ser sexualizado ou preso em alguma cadeia, que é o que mais acontece ali nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. E, bom, eu acho muito foda essa questão também, no modo de, tipo, desmistificar essa questão de sexualização do corpo do homem negro. Porque tem muito aquela coisa do fetiche, é muito fetichizado, justamente pelos estereótipos carregados. Então, quando o Chad apareceu magro por causa da doença, as pessoas só pensaram em zoar e trataram ele justamente como ocorre com as pessoas negras, como só mais um corpo. Então, todos os papéis que ele fez, os seus posicionamentos e tudo, não importou, sabe? Então, isso é o mais triste. E aí, hoje, essas pessoas que fizeram essa zoação com ele e falaram sobre os seus corpos, eu espero muito que elas pensem sobre o poder do discurso e sobre como elas foram totalmente infelizes quando colocaram ele nessa posição. Porque a gente não pode fazer isso com uma pessoa. A gente não sabe o que é que está acontecendo na vida das outras. Então, eu não caibo no olhar de julgador da vida do outro. Então, é isso. É o ponto mais forte que eu queria retratar. E também sobre humanizar as pessoas. Os homens negros, as mulheres negras não são bichos, não são objetos. E os corpos não devem ser utilizados dessa forma. Então, é isso.
Murilo?
Eu acho bem válido tudo que a Jaque falou, principalmente a questão do fetiche, eu não sei falar. A questão do fetiche, porque a galera acha muito lindo, né? Quando eles veem um cara preto, forte, alto, másculo no cinema sem a camiseta. E aí, tipo, bate palma e beleza. Mas quando isso cai pra vida real, ela é diferente. Tipo, a própria indústria pornô acaba com a nossa raça. Tipo, entendeu? A questão do corpo negro é uma carne apenas, né? Infelizmente, essa história ainda insiste em perpetuar que a gente é como se fosse um pedaço de carne. Então, eu acredito que esses discursos merecem ser realizados para que isso venha se finalizando, né? Não sei. Então, assim, quando saiu a imagem do Chad com aquela aparência e tudo mais, eu sabia que não tava legal. Tipo, eu sabia que tinha alguma coisa ali. Mas, graças a Deus, eu só vi uma vez e nas minhas redes sociais ninguém ficou compartilhando muito. Tanto é que eu esqueci, eu nem me atentei em pesquisar como que ele tava depois. Fui pego no susto na sexta-feira, quando anunciaram a morte dele. E a galera também cogitou se seriam por conta do papel que ele fez no filme. Eu acho que. Eu esqueci o nome do filme, foi da Netflix, eu acho. Então.
Destacamento Blood.
Isso, esse aí. Aí a galera falou, mas aí eu acredito que não. Eu sabia que não tinha sido por isso, porque A aparência estava muito, muito ruim mesmo. Mas a aparência da pessoa estando diferente, tanto para muito magro, ou tanto para muito acima do peso, não me dá o direito de ir nas redes sociais dela, no pessoal dela, e atacá-la usando isso, né? É o que muita gente que foi contra isso está falando. Cara, quando você vê que uma pessoa mudou a aparência dela, emagreceu ou engordou, tipo, não seja o cara que vai lá perguntar, não seja a pessoa que vai lá criticar, não seja a pessoa a fazer a piada, porque você nunca sabe o que está se passando por trás daquela pessoa, pela vida pessoal daquela pessoa. Então, assim, isso mostrou pra galera que fez isso, né, tipo, melhorar como ser humano, né, tipo, cara, o que eu tenho a ver com a vida do próximo? Se não for pra eu dar uma palavra de ajuda, uma palavra amiga, que eu não me interfira, que eu não me intrometa. Então,
melhor ficar calado, né?
Fica calado, cara, tipo, ah, engordou, beleza? Ah, emagreceu, beleza? Também, você tá bem, cara? Você tá precisando de alguma ajuda, né? Não, mas a galera não faz isso, a galera critica, a internet é muito, muito interessante, mas nesse ponto a internet, ela é horrenda, tipo, ela não perdoa. A internet, ela não perdoa essas coisas, sabe? Do imagético, tipo, a imagem, cara, você sempre tem que estar bonito, você sempre tem que estar acordar maquiada, você sempre tem que acordar bombado, você tem que acordar forte, você tem que ser um negro de pele brilhante. Eu mesmo já vivi isso, as pessoas já chegaram em mim e perguntou: nossa, Murilo, você é um negro pequeno, magrelo, e não tem um lábio grosso. Que tipo de negra você fala, cara? Cara, é isso? Seu comentário é isso? Tipo, eu tenho que, por ser preto, eu tenho que ter todos esses estereótipos. Você só enxerga um negro se ele tiver isso. Beleza. Então, assim, a gente tem que. É uma quebra de estereótipos constante e uma evolução de discurso constante. Então, vamos repensar aí. Minha palavra que eu deixo aqui pra galera que tá ouvindo o podcast é: pensem o que vocês vão dizer para as pessoas que estão à sua volta. E pensem o quão esse discurso vai atingir a outra. Ele vai atingir de uma forma boa, ele vai atingir de uma forma positiva, né? Porque às vezes a pessoa tem uma autoestima tão baixa, e às vezes ela acordou num dia tão bom e você vai lá e detona ela por causa de uma roupa, de um corpo. Então, seja a pessoa a melhorar o dia das outras pessoas, né? Então, fica aqui minha mensagem.
Perfeito. Eu até fico bravo com essas coisas da internet, porque, cara, qual que é o sentido de você ir na rede social de uma pessoa, comentar um story, um post, falar: nossa, você tá muito gorda, nossa, você tá muito magra, isso dentro da internet ou fora dela? Gente, qual que é o sentido? Por que que a vida do outro, que o corpo do outro interessa tanto pra você, pelo amor de Deus? Cara, isso daqui é um negócio que eu queria muito entender, sabe? Por que que a pessoa se preocupa com a aparência da outra? Porque, assim, não vai ligar para oferecer um pacote de arroz se a pessoa estiver magra, não vai ligar para oferecer uma consulta a um nutrólogo se achar que a pessoa está gorda. Então, cara, é simplesmente para mostrar a opinião dela, sabe? Camila, com você.
E uma opinião muitas vezes maldosa e desnecessária, né? Depois de tudo que vocês comentaram, acho que eu tenho apenas que citar também uma questão. Você falou do destacamento Blood, Murilo. Um dos atores que gravaram com o Chadwick o filme citava muitas vezes que o Chadwick, durante as filmagens, era tratado como a diva. Sempre tinha pessoas da equipe em volta dele, massagistas. A esposa dele sempre estava do lado, enfim, sempre tinha aquele tanto de gente, e o ator achava aquilo muito desnecessário. E quando ele descobriu o real motivo de todas aquelas pessoas estarem ao lado do Chadwick, ele não aguentou, ele se emocionou e ele se arrependeu de tudo que ele falou do Chadwick. E eu acho que entra muito nessa questão: a gente não sabe o que o outro está passando, a gente não sabe o que ele viveu, se ele tem algum problema de saúde, se ele decidiu emagrecer por conta de um papel. A gente não sabe o que se passa na vida dele. Mas na internet, alguém sempre quer ter a razão, né? E precisa destilar seu veneno nas redes sociais. Eu acho isso muito desnecessário, eu acho isso muito baixo. E como acho que o Murilo pontuou, nem todo mundo tem autoestima para isso. Nem todo mundo sabe ler aquele comentário e desfazer daquilo. Muita gente fica lendo, remoendo aquele momento, aquele tudo que é falado nas redes sociais. Isso não faz bem para ninguém. continuando nessa questão da internet, como ela pode ser cruel com as pessoas, muitas pessoas nas redes sociais julgaram e colocaram o nome de alguns atores envolvendo em polêmicas logo após a morte do Chadwick na sexta-feira, né? Questionando o porquê deles não se pronunciarem nas redes sociais, que eles deveriam falar alguma coisa. E dois dos atores que foram mais prejudicados nessa questão foram os atores Michael B. Jordan e a Elizabeth Olsen, que não se pronunciaram logo em seguida, logo após a morte do Chadwick. Só por aí a gente percebe como a internet é cruel, né, gente? Eu, no momento de luto, eu não vou para uma rede social ficar fazendo texto e post para ninguém ler, porque é um momento meu. E eu penso que para eles também foi assim. Você não tem que descrever tudo que você está sentindo para as outras pessoas. Como é que vocês acham essa questão dessas cobranças desnecessárias na internet? Principalmente agora em relação à morte do Chadwick.
Eu acho o seguinte. A internet é cruel, já foi dito. E assim, essa questão de você ter que se pronunciar, cara, o luto, principalmente o luto, cada um vive o luto de forma pessoal, de forma individual. Então a internet, ela vem trazendo essa coisa, você tem que se pronunciar, você tem que pôr uma foto, você tem que escrever, você tem que falar. Cara, às vezes você tá sentindo de uma forma diferente. Eu vi que o Michael B. Jordan só pronunciou, acho que ontem ou hoje, eu vi a postagem dele. Parece que ele conseguiu se pronunciar só hoje. Mas, assim, o cara morreu sexta-feira, velho. Tipo, as pessoas. Vocês entendem que eles não são nós, eles trabalharam com o cara. Eles tinham amizade com o Chad. Então, imagina seu melhor amigo, seu amigo morrendo, e as pessoas te cobrando que você tem que postar uma foto e escrever um texto. Mano, é cruel, é tipo pegar uma faca que já e numa dor que já tá doendo pra caramba e enfiar, tipo, pra mim é isso. Já tá doendo, você destacar ali a faca pior ainda. Então, a internet, ela é esse mundo cruel demais.
Eu acho que eu até me exaltei aqui, peço desculpa, caros ouvintes, mas eu compartilho muito da ideia do Murilo agora.
E já aqui pra você... essa relação da internet e da cobrança em algumas situações?
Bom, a internet, ela é um espaço que te aproxima muito das outras pessoas. Então, ela democratiza e te faz ter acesso a algumas coisas que não teríamos. Só que as pessoas, elas não entendem que por você ter o acesso... você não é dono daquela coisa. E a internet, ela não é uma terra sem lei. Porque, bom, é como o Murilo falou. O Chad morreu na sexta. Então, desde esse período, tem gente enchendo o saco do Michael. Tem gente enchendo o saco da Olsen, assim. Pra quê, sabe? Porque eu, por exemplo, eu não consegui assistir o filme ontem. Eu ainda não consegui ler a carta que o Michael escreveu. Cada pessoa tem um jeito de reagir e de vivenciar o luto. Então, eu não tenho que... desculpa a expressão. Eu não tenho que cagar a regra em como a outra pessoa tem que sentir, como ela deve se expressar, entendeu? Então, é totalmente sem noção nenhuma como as pessoas fazem isso. Em relação àquele comentário... não é nem um comentário, é uma forma de desrespeito mesmo, de preconceito com o corpo, com as expressões das outras pessoas. Então, eu acho muito, muito necessário. Inclusive, que bom que eu não vi nenhum amigo meu fazendo isso, porque, velho, eu corto a relação na hora, sabe? A gente tem que saber respeitar o espaço do outro.
Ótimo, Jaque. Ben, você quer complementar também?
Ô, Cami, eu quero que você me ajude. Eu quero fazer um experimento social. Eu quero ir nas redes sociais das pessoas, de quem fica indo na rede social de artista pra encher o saco, pra perguntar o seguinte, fala, meu anjinho, meu amorzinho, vem cá. Por que que você cobra tantas pessoas pra ter um posicionamento, sabe? Gente, não tem sentido, sabe? Todo mundo se posiciona quando tem que se posicionar, todo mundo tá ali quando a gente tem que se posicionar, quando tem que militar, lutar sim, ser ativista. Mas, cara, no momento de dor, de luto, qual que é o sentido disso, sabe? Não tem. Não tem sentido. Eu acho que na verdade, é um senso egocêntrico, muito macro, assim, que a pessoa fica cobrando um negócio que não tem que cobrar, sabe? É muito problemático, o Cami.
Nossa, demais. Agora a gente vai falar de uma outra questão também, que é o herói além das telas, né? Que, como todo mundo sabe, foi anunciado que ele estava com câncer desde 2016. E ele fez algumas produções ao longo do tratamento, filmes como Marshall, Destacamento Blood, e um novo lançamento da Netflix que parece que vai chegar esse ano no, ao catálogo, que é o Marraine's Black Bottom. Todas essas produções foram feitas, foram produzidas, foram filmadas durante todo esse processo dele de cirurgia, de quimioterapia. Então, quando eu disse no início da minha fala que ele é um herói além das telas, ele demonstrou isso da maneira mais corajosa possível, né, gente? Porque em momento algum ele fraquejou, em momento algum ele chegou e falou: olha, eu tô doente, eu não vou poder mais gravar, eu vou ter que recusar esses papéis. Mas não, ele foi firme. Eu acho que ele sentia que no momento ele precisava participar desses filmes. E os três filmes são filmes que falam sobre a representatividade, que abordam lutas racistas. Eu quero que vocês falem um pouquinho sobre toda essa questão, a força que ele teve durante todos esses 4 anos. Jack, se você quiser começar a falar um pouquinho sobre essa questão.
Uma das primeiras coisas que eu vi, principalmente quando estava no Twitter, né, das considerações da morte, sobre a morte do Chad, eram tipo, pessoas não acreditando. Eu, no começo, eu também não acreditei, demorou um pouco do tal do baque. Tiveram pessoas que descredibilizaram ele e perguntaram somente sobre como vai funcionar o Pantera Negra 2, o que que vai fazer, por que que ele escondeu de todo mundo e por que que ele escondeu das produtoras, né? E aí, a atriz que interpreta Joana na série 3%, desculpa, eu esqueci o nome dela agora, ela trouxe um relato que é o seguinte: não tem como, quando você é ator que vai interpretar um papel, não tem como você esconder a sua condição de saúde. Não tem como você não demonstrar, sabe? Porque existe. É tipo um plano de vida, sabe? Um negócio assim, que o ator ele tem direito. E aí, para isso, é feito vários exames. Então, nesse período que ele descobriu também, as produtoras já sabiam. Porque é uma coisa que não tem como esconder dos procedimentos assim que tem que serem feitos sobre a saúde. E, bom, eu acho que além dos filmes e da participação de toda essa construção assim, sobre o papel, né, do homem negro na sociedade, nos filmes que ele trouxe, ele também estava montando e distribuindo para a gente seu legado, sabe? Porque não só ele, mas as produtoras sabiam do que estavam por vir. E só quem não sabia era a gente. Mas é impossível ele esconder isso. Eu acho que ele queria mais um momento de privacidade, sabe? Porque quando a gente pensa em questão de um ator doente ou alguma coisa assim, tem muito aquela coisa. Sensibilizar mais por causa disso. E o Chad, ele sempre foi um lutador, sabe? Então, eu acho que ele não queria a sua imagem vinculada a isso. Ele não queria que a gente sentisse pena ou então ficasse sensibilizado somente por ele estar doente, sabe? É o que condiz muito sobre a forma como ele quer que as pessoas negras também se vejam. Porque, bom, nos filmes, nas séries, a representação é aquela que eu disse, né? É disfuncional. É como se o corpo negro ele fosse uma disfunção na sociedade. E aí ele queria fugir disso, eu acredito, né? Mostrar a força e a inteligência até o final, sabe? Inteligência emocional mesmo, para lidar com tudo isso, com todas as críticas da sua história, dos filmes que ele participou e atuou. Então, eu acho que esse é uma das coisas mais fortes que ele deixa para não só para mim, mas para todas as pessoas.
Ótimo, Jaque. E para você, Murilo? Como que você enxerga essa força que ele teve durante esses 4 anos? Porque mesmo as produtoras, os estúdios sabendo, ele guardou muito tudo isso para ele e para a família dele, né, particularmente.
Cara, assim, traçando um paralelo entre ficção e realidade, eu acho que ele literalmente viveu como o rei de Wakanda, né? Assim como o rei, ele não queria ser visto como alguém fraco. Eu acho que ele se inspirou no próprio personagem. Então, eu olho e essa questão dele não ter falado e ter sido forte, se mantido em pé. Eu acho que ele não quis entregar o manto da Pantera Negra para a morte. Então, assim, ele não quis fraquejar. E eu li um artigo, acho que foi antes de ontem, falando que ele hackeou Hollywood, ao não falar abertamente. Porque Hollywood está acostumada com esses holofotes, né? Com esses escândalos. Principalmente quando vem de pessoas de grandes papéis, de grandes estúdios. Então ele hackeou Hollywood e Hollywood não deve estar nada satisfeita sabendo que ele fez isso e escondeu. Né? Eu acho também que foi um... Os estúdios foram meio maduros a ponto de guardar esse segredo com eles. Porque, assim, é uma notícia que vaza facilmente. A gente é jornalista aqui, a gente sabe. É uma notícia que simplesmente se prolifera, ainda mais em mundo de internet. Então, foi muito genial ele ter guardado os estúdios, as pessoas que estavam com ele, ter guardado isso tão bem. Porque, cara, não foi 4 meses. Eu assustei quando disseram que eram 4 anos. Ou seja, desde 2016, ele nem tinha gravado Pantera Negra ainda. Eu acho que ele tinha acabado de ser escolhido para o papel em 2016. Não, minto. 2016 ele tinha gravado já o Guerra Civil. Mas não tinha gravado o Pantera Negra solo ainda. Então, assim, foi muito forte, cara. Ele foi muito forte. E foi maduro, inclusive. Eu acho que... Eu, no lugar dele, eu também teria tentado guardar, sabe? Porque eu acho que o câncer é uma doença que já mata tão, tão assim, né? Tipo, lentamente ou vorazmente, dependendo. Então, se você divulgar isso, parece que você morre mais rápido. Eu tenho a impressão que, infelizmente, quando você deixa as pessoas saberem, parece que essa energia ruim consome. Tipo, é o que eu observo. Quando as pessoas, um famoso anuncia que tá com um câncer, logo depois ele piora ou vem a falecer. É raro é o caso que ele melhore. Então, eu acho que ele quis mais questão da energia mesmo. Tipo, ele quis guardar para ele, para que essa energia do câncer, essa energia ruim do câncer, ficasse só ali, só dentro da bolinha dele. Então, ele foi muito forte, cara.
Perfeito. Pessoal, a gente está caminhando para o fim, mas não poderíamos deixar de falar as novidades da semana. Sobe o som aí, Cami.
A segunda temporada de The Boys já está disponível na Amazon Prime Video. A série explora o mundo dos super-heróis e mostra outra face dessa profissão prestigiada, ou não, né?
Agora, na Netflix, o 8º filme de Quentin Tarantino, Django Livre, já está disponível no catálogo. Django era um escravo conhecido pelo destino brutal que deu aos seus antigos senhores.
Devido a esse histórico, logo ele chama a atenção de um caçador de recompensas alemão para capturar os sanguinários irmãos Byron. O trabalho, porém, se transforma em uma espécie de amizade, com os dois seguindo a vida juntos e caçando os criminosos mais poderosos dos Estados Unidos.
Pois é, e além desse lançamento, a Netflix disponibiliza a primeira temporada da série Away. Com 10 episódios, a série se aprofunda na psique dos personagens, nas relações interpessoais e as consequências que o ambiente 100% virtual causa na vida das pessoas. Para mais novidades, acesse nosso site portalbestseries.com.br.
Então, gente, é isso. Eu acho que esse foi um episódio, um dos mais emocionantes que nós gravamos nessa primeira temporada do MovieCast. Eu acho que como fã do cinema, como fã da Marvel e como fã do Chadwick Boseman, ele merecia e merece todas essas homenagens, todos os tributos. Eu acho que essa foi só uma singela homenagem de fãs. Eu estou muito emocionada. Eu acho que de toda a trajetória dele, de tudo que ele alcançou, da representatividade que ele conseguiu, da luta antirracista que ele foi atrás, eu acho que ele merecia e merece muito mais. Muito obrigada por tudo. Obrigada pela participação, já que eu acho que, como o Benny bem pontuou, mas no início do podcast, a gente sempre aprende muito com você, com toda a sua história de vida, com o seu lugar de fala. Muito obrigada mesmo pela sua participação.
Bom, gente, eu que agradeço. Esse é um espaço riquíssimo e que eu acho muito importante para a gente discutir essas problemáticas, assim. Eu até peço desculpa aí, às vezes eu pareço um pouco palestrinha, mas quando são assuntos assim tensos, é necessário ter essa conversa, esse bate-papo e esse debate sobre, sabe, para não ser esquecido, entendeu? E eu achei muito importante esse episódio por causa disso. Além da homenagem que a gente está prestando para o Chad e tudo que envolve a pessoa e os personagens que ele atuou, também a gente traz muito essa questão de como as pessoas negras se enxergam e como elas são representadas. Então, para mim, esse foi o pulo do gato. Vou chamar isso, pulo do gato, desse episódio. Então, muito obrigado. É isso. Eu achei muito importante o convite de vocês. Me senti honrada, inclusive.
Ai, que bom, Jaque. Murilo, muito obrigada por participar aqui mais uma vez com a gente. Semana passada a gente falou sobre a Marvel. Eu espero que você retorne aqui para falar sobre outros assuntos mais alegres. Valeu demais pela participação.
Eu que agradeço, Camila, a oportunidade de sempre falar sobre esses assuntos, né? E assim, fica a minha dica para a galera que ainda não conhece a história do Pantera Negra, que não conhece a história do Chat com Pantera Negra, assistam Pantera Negra. Levem adiante esse filme por onde vocês forem, seja você branco, seja você preto, seja você de qualquer raça. Abraça essa luta, que é a luta da representatividade no cinema, e eu acho que o mundo vai se tornar melhor. E fica aqui nossos eternos agradecimentos a Chadwick Boseman, que deve estar num ótimo, lindo, maravilhoso lugar, cheio de heróis, e ele deve estar contando muitas histórias lá. E enfim, eu sempre estarei disponível para vocês quando vocês precisarem. E Wakanda Forever.
Wakanda Forever.
Cam, obrigado também, minha parceira. Até mais.
Ai, valeu demais, Ben. Eu espero aqui que a gente esteja junto em algum outro episódio nessa temporada e falando sobre assuntos, militando. Valeu demais, gente. Beijos.
Beijão. Esse foi o Moviecast, seu podcast preferido de cinema. Siga a gente lá no Spotify e também pelo Google Podcast. Lá no Instagram a gente está com o portal Best Séries. Também estamos no Twitter como BestSéries01. Nosso site, como eu já mencionei, é o bestseries.com.br. A edição de som é da Camila Oliveira. Produção e roteiro, Benny Boy. Nos vemos na próxima sexta-feira. Até mais!